Amanhã, 9 de dezembro, celebra-se o Dia Internacional contra a Corrupção. Em comemoração à data, a Controladoria Geral da União realizará uma série de eventos em todo o país para apresentar as principais ações desenvolvidas para o combate à corrupção, além dos resultados alcançados na área neste último ano. Sobre o tema, eu converso agora com o ministro Jorge Raj, da Controladoria Geral da União. Ministro, muito bom dia, obrigado por atender a Rádio Senado.
Bom dia, é um prazer falar com você, Jefferson, com os ouvintes da Rádio Senado.
Ministro, qual a evolução, o que se pode falar para a população hoje em termos de combate à corrupção no Brasil?
Olha, o Brasil saiu praticamente da estaca zero em matéria de combate à corrupção. Claro que não chegamos ainda no ideal, estamos longe disso, mas o caminho já percorrido nesses dois mandatos do presidente Lula, realmente, quando a gente olha para trás, vê que se avançou bastante. Por um lado, começou a haver pela primeira vez no país uma ação articulada na repressão aos corruptos. Essa articulação, eu me refiro principalmente aos trabalhos de investigação e auditoria feitos conjuntamente por órgãos como a Controladoria, a Polícia Federal, COAF e o Ministério Público. Nós abrimos o Poder Executivo ao Ministério Público. Você lembra que antigamente o Ministério Público encontrava barreiras para conseguir obter as informações e as respostas do Poder Executivo? Houve um procurador-geral da República, inclusive, que tornou-se conhecido com a alcunha de engavetador-geral da República, porque realmente não providenciava o encaminhamento dos processos propostos pelos demais procuradores. Tudo isso mudou completamente a partir do governo do presidente Lula, quando o presidente da República passou a escolher para o cargo de procurador-geral simplesmente o procurador escolhido, mais votado pela própria categoria, o que dá a independência total ao Ministério Público, como o país inteiro é testemunha hoje. De outro lado, observando que mesmo com todo esse trabalho investigativo, os processos contra os corruptos no Brasil nunca chegam ao fim, dificilmente uma sentença transita em julgado, dificilmente se vê uma dessas figuras recolher-se à cadeia, porque os tribunais superiores entendem que só pode acontecer isso depois do trânsito em julgado, e como as leis processuais brasileiras permitem a eternização dos processos, então a gente fica ainda com aquela sensação de que o principal, que é a aplicação da pena, no final não acontece quase nunca no Brasil. Diante disso, o Poder Executivo tratou de intensificar a aplicação das penas pela via administrativa, ou seja, tirar o máximo que a legislação contém possibilidade de sancionamento dessas condutas com penas administrativas que vão até a demissão, a perda do cargo do servidor público. E nessa linha de atuação, nós criamos aqui um sistema de corregedorias coordenado pela CGU, com uma corregedoria em cada ministério, e já conseguimos tirar dos quadros da administração federal mais de 2.800 servidores, sendo que em mais de 60% dos casos, os motivos são questões ligadas à corrupção. Uhum. Valimento do cargo para interesse próprio, recebimento de propina, improbidade administrativa. Tudo isso do lado repressivo. Agora, a corrupção não se combate apenas com repressão. No nosso entendimento, é mais importante ainda a prevenção. E aí, o Brasil também estava na estaca zero em matéria de transparência pública, por exemplo. Iniciamos um esforço de dar transparência às contas públicas no Brasil sem precedentes, realmente. Nós não tínhamos praticamente nada. Hoje nós temos no nosso site o Portal da Transparência, que é um dos sítios mais completos do mundo em matéria de informação sobre o gasto público. A gente hoje tem na internet ao acesso de qualquer cidadão, sem precisar senha nem coisa nenhuma, todos os gastos do governo federal até a noite do dia anterior, seguindo a exigência da Lei Complementar 131, a Lei da Transparência, que desde maio deste ano já está integralmente implantada aqui por nós. Isso, na área de prevenção, a nosso ver, é a primeira coisa, é o primeiro requisito, é você realmente dar informação para a população, para que o cidadão possa fiscalizar.
Uhum.
Esse é o primeiro requisito.
Uhum. O senhor falou dessa questão de afastamento de funcionários, enfim, dessa solução dada com base nas leis, na lei do funcionalismo, né?
Isso.
Agora, a sensação quando se vê na imprensa, quando se analisa o que sai na imprensa, ou a percepção nas ruas também, é de que os grandes operadores da corrupção acabam ficando impunes justamente porque eles têm algum tipo de foro privilegiado. Que são aqueles que não são funcionários públicos, mas que têm mandatos ou que são indicados. Como é que se dá a solução para esse caso? Para que os grandes operadores também acabem sendo punidos pelos seus atos, tendo que devolver o dinheiro que levaram ou que percam e sejam presos, enfim.
Estes aí só pela via judicial.
Uhum.
E aí nós nos deparamos com aquele problema que eu mencionei. A legislação processual penal e processual civil também brasileira é tão atrasada das legislações no mundo que oferecem as maiores possibilidades de protelação do processo, de criação de incidentes intermináveis, não só recursos, mas todo tipo de incidente protelatório que o Código de Processo Penal e de Processo Civil prevêem. E nós vemos com muita esperança esse esforço feito hoje pelo Senado e pela Câmara para alterar os dois códigos, tanto de processo civil como de processo penal. Agora, temos muita preocupação ainda quanto ao modelo de processo penal que parece que vai sair do código que está sendo elaborado e discutido, porque medidas como criação de um juiz de instrução separado do juiz da sentença para países como o Brasil, eu que fui juiz, tenho muitas dúvidas da capacidade do Poder Judiciário de colocar dois juízes em cada vara, em cada comarca nesse país. Não vejo isso como realmente uma medida das prioritárias para acelerar o julgamento. Essa aí é mais uma medida para a proteção das chamadas garantias do réu. Mas o que me parece que é a principal carência hoje na justiça brasileira não são mais garantias para o réu. Pelo contrário, é maior efetividade e celeridade do processo, maior eficácia da jurisdição. E o que nós vemos é mais uma preocupação com mais garantias para o réu. Isso não me parece que vá resolver nada do que nós estamos falando. E o foro privilegiado, como você muito bem lembrou, é aquele absurdo, né?
Uhum.
Processos, inclusive, vão e voltam aos foros privilegiados, ao sabor das renúncias e dos términos de mandato, e que isso é mais um motivo de prolongamento do processo, e essa sensação de impunidade no que depende disso, das providências judiciais, ela continua do mesmo tamanho que era antes.
Uhum. Nós temos visto, ao longo dos últimos anos, muitas operações da Polícia Federal, muitas denúncias de corrupção no poder público, mais do que em outros anos. Isso se dá por quê? Porque há mais corrupção ou há mais transparência?
Que há é mais investigação e mais transparência. Transparência total, cada dia mais transparência de tudo. Nós divulgamos não só as despesas, mas os relatórios de nossas auditorias e a intensificação da parceria com a polícia e com o Ministério Público, evidentemente que amplia tanto a investigação quanto a divulgação. A imprensa nunca esteve tão livre e tão ávida de apontar os problemas como esteve no governo Lula, o que é bom, isso não é ruim, mas é um fato que tem que ser constatado, porque pela primeira vez chegou ao governo um partido político de um campo da política brasileira que realmente tinha em seu programa compromissos de combater a corrupção, então a cobrança é muito maior e é bom que haja cobrança, repito, mas não se pode tampar o sol com a peneira e deixar de enxergar que a vontade de divulgar e de denunciar, sem dúvida nenhuma, que foi muito maior nesses 8 anos do que era antes. E com a autonomia plena do Ministério Público, com a autonomia na prática da Polícia Federal junto com a CGU para investigar tudo, sem nenhuma interferência do governo, é claro que se trouxe para a superfície muito mais do que se trazia antes. Inclusive os grandes esquemas que nós descobrimos, nós, eu digo CGU e Polícia Federal e Ministério Público, são esquemas que estavam aí há anos, há décadas, como por exemplo o da máfia das ambulâncias, o das sanguessugas, ele vem de 1997, 87. Uhum. O dos vampiros vem também da década de 90. Aquele esquema dos gafanhotos lá na região norte era algo arraigado, em que se fraudava a folha de pagamento de um pequeno estado da região norte desde o tempo em que ele era território. Então, são coisas muito antigas.
O caso do Mensalão também, o senhor incluiria nesse rol?
Eu não tenho dúvida, porque o Mensalão começou aonde? Começou em Minas Gerais, no PSDB. Então, não tem nada que seja novo sob a face da terra em matéria de corrupção. A única coisa nova é que ela está sendo, de fato, investigada e divulgada.
A Transparência Internacional divulga todos os anos um ranking de percepção de corrupção. E o Brasil fica aí no meio da tabela, né, entre 150 e 160 países. Essa percepção que a transparência se refere é como a população vê a questão de corrupção no país, ou a sensação de que há mais ou menos corrupção. Como é que a controladoria lida com essa questão da percepção por parte da população em termos de corrupção?
Com muita tranquilidade e reconhecendo absoluta inutilidade desse índice. Esse índice não serve para coisa nenhuma, ninguém pode fazer nada com esse índice, porque ele não mede, ele não mensura os avanços dos países.
Uhum.
Isso é reconhecido em todos os foros internacionais. Agora mesmo eu estou voltando de três deles. Um em Bangkok, na Tailândia, na conferência bienal promovida pela própria Transparência Internacional, onde, no meu discurso, eu me referi com todas as letras ao problema desse índice. Esse índice, ele pega, como você bem disse, a percepção. São vários institutos. Inclusive, ele não é simétrico, ele não deveria permitir comparação entre o país e outro, porque os institutos que medem isso, não é a Transparência Internacional sozinha que faz essas pesquisas de percepção no mundo todo. Os institutos são diferentes em cada país, em cada continente. Então, a metodologia é diferente, o grau de tolerância dos entrevistados à corrupção é diferente, o grau de liberdade de imprensa para divulgar as coisas é diferente. Basta dizer, para você sepultar de vez esse índice, que o Brasil aparece no mesmo nível de Cuba.
Uhum.
Ora, pelo amor de Deus, a gente pode ter a simpatia que tiver por Fidel Castro, mas Cuba tem a liberdade de imprensa que tem o Brasil? Mas nem pensar. Então são coisas absolutamente risíveis que este índice revela. A própria Transparência Internacional, através do seu diretor para as Américas, andou se desculpando para explicar a queda dos Estados Unidos no índice de percepção. O próprio diretor andou, o senhor Alejandro Rosas, andou explicando, não, é porque o governo Obama incrementou a transparência, o Open Government, o programa, uhum, o projeto dele de governo aberto, e com isso aumentou a percepção dos problemas por parte da população. Por isso que os Estados Unidos caiu 4 posições no ranking. Então, a própria transparência tem que se desculpar a qualquer momento pelas coisas que este índice distorcidamente passa a impressão de que um país que, na verdade, está aumentando a transparência, ele aparece como se estivesse piorando em matéria de corrupção. Outro problema desse índice, Jefferson, é que ele ignora os sistemas federativos. Então ele fala, o Brasil, ele pergunta às pessoas se a corrupção aumentou no Brasil. Ora, o Brasil não é só o governo federal, o Brasil é a União, são 26 estados, Distrito Federal e 5.560 municípios, é onde a corrupção é maior. O Brasil é um país onde os poderes são independentes e separados. Então você fala no Brasil como um todo, você não faz a diferenciação entre poder executivo, legislativo, judiciário, União, Estado e município. É tudo num bolo só. Esse tema de como medir a corrupção é um dos grandes desafios que estão sendo discutidos e vão começar a ser enfrentados, na minha opinião, agora, nesta próxima década. Porque país nenhum está aceitando esse tipo de medição por percepção.
Ministro, para a gente chegar ao final dessa nossa entrevista, amanhã, né, Dia Internacional contra a Corrupção, a Controladoria está fazendo ações para apresentar as principais atividades desenvolvidas. Como é que vão ser esses eventos? O que a Controladoria leva para a população nesse dia?
Olha, nós vamos ter a celebração, né, a cerimônia do Dia Internacional, às 9 horas, no Centro de Convenções Brasil 21, com a presença de representantes de organismos internacionais, da ONU, do NODC, que é o nosso parceiro permanente na luta contra a corrupção, da OCDE, que este ano vem um representante da OCDE de Paris para apresentar a avaliação feita pela OCDE sobre o sistema de prevenção, que eles chamam Sistema de Integridade e Prevenção de Corrupção. E aí sim nós vamos ter a oportunidade de ver um tipo de avaliação sério, um tipo de avaliação tecnicamente feito por especialistas que mensuram o estágio que o país se encontra na adoção de medidas que realmente são capazes de prevenir e de combater a corrupção. O relatório preliminar da OCDE sobre o Brasil vai ser apresentado por esse representante amanhã, no Dia Internacional. E nós vamos apresentar também algumas novas funções no portal da transparência, algumas novas formas de consulta. Vamos também gráficos de evolução, de determinadas formas de analisar os dados do portal para facilitar. E depois nós vamos ter a abertura da Conferência dos Estados-Membros da OEA, da Convenção Anticorrupção Interamericana da OEA, que também pela primeira vez vai ser feita fora dos Estados Unidos em uma deferência ao Brasil e aos avanços que o Brasil tem demonstrado. Vai ser aqui em Brasília, começando às 11 horas. Logo em seguida, a cerimônia nossa, nós vamos ter aqui o secretário-geral da OEA, representante de 20 e tantos países membros da comunidade interamericana, que vão estar reunidos aqui amanhã e depois, ou seja, dia 9 e dia 10, discutindo os mecanismos de acompanhamento da implementação da Convenção Interamericana em todos os países da América. Inclusive, deveremos contar com a presença muito honrosa do embaixador dos Estados Unidos, do secretário-geral da OEA, como eu disse, e de outras, dos representantes dos demais países americanos.
Ok, ministro Jorge Raj, muito obrigado por atender a Rádio Senado, obrigado pela entrevista, um bom dia.
Bom dia, muito obrigado a você por essa oportunidade de falar aos ouvintes da Rádio Senado.
Agradeço ao ministro Jorge Raj, ministro da Controladoria Geral da União, conversando aqui conosco sobre corrupção. Amanhã é o Dia Internacional contra a Corrupção, data comemorada pela CGU e também pela ONU, a Organização das Nações Unidas.